15 Minutos de Cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos. Muito bom dia, aqui é o Jairo Ribeiro, de volta com mais uma edição do 15 Minutos de Cidadania, um espaço reservado aos seus direitos. Além da Rádio Câmara em Brasília e das emissoras afiliadas por todo o Brasil, o nosso programa está disponível na internet. Acesse o site www.câmara.gov.br/rádio e entre em contato com o melhor da cidadania. Há alguns meses, o 15 Minutos trouxe uma edição especial só para falar das leis que devem ser seguidas por prefeitos, governadores ou presidentes da República no exercício do mandato. Analisamos se os administradores públicos estavam mesmo atentos a essa legislação para demonstrar que não é só o cidadão comum que tem que obedecer a uma série de leis. Hoje vamos retomar esse assunto. Dessa vez, falando especificamente das leis que devem ser observadas e cumpridas pelos prefeitos, a autoridade governamental mais próxima dos cidadãos. Você vai conhecer mais sobre as leis a que os prefeitos estão sujeitos, se elas estão sendo cumpridas por eles e quais as consequências desses atos no seu dia a dia. E também, o esforço de organizações não governamentais na cobrança por mandatos mais transparentes. Então fique ligado! 15 Minutos de Cidadania já está no ar. 15 Minutos de Cidadania. Promessa geralmente é o cartão de visita dos que sobem aos palanques à caça de votos. Não raras vezes vemos o distanciamento entre o que eles falam e o que fazem, o prometer e o cumprir. Mas é importante destacar, a boa administração de sua cidade não depende exclusivamente da escolha feita nas urnas. É preciso fiscalizar o prefeito que está no cargo, e ele tem muitas leis a cumprir. Para começar nossa lista de exemplos, vamos verificar o que é a lei orgânica do município, que, entre outras coisas, dá sustentação ao pleno funcionamento dos poderes governamentais e estabelece regras de boa relação com os munícipes. De forma bem popular, é o Manual de Instruções da Prefeitura. Um outro atalho para observar a obediência de seu prefeito às leis. Veja se ele faz a divulgação das contas do município. Como você deve saber, mensalmente, além de impostos e tributos, o caixa da prefeitura é reforçado pelos repasses dos governos estadual e federal, convênios com ministérios e programas sociais. E isso tem que ser divulgado de alguma forma. Diz a Constituição Federal, em seu artigo 37, que a administração pública tem que obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e, ouça só, publicidade. Há prefeituras que distribuem boletins informativos com a prestação de contas dos municípios. Algumas lançam mão de ferramentas modernas, como a internet, para essa divulgação. E quanto a esse recurso, a secretária executiva do Fórum Brasil do Orçamento, Gilda Cabral, tem uma opinião mais radical.
Nós queremos essas informações traduzidas de forma que a população possa efetivamente entendê-las, acompanhá-las e saber o que o governo está fazendo com seu dinheiro. Por isso é que a gente diz que não adianta só colocar na internet, tem que colocar essas informações de forma que as pessoas entendam o que é que o governo está fazendo.
O Fórum Brasil do Orçamento é uma associação composta por entidades da sociedade civil que, entre outras atribuições, propõe melhorias ao orçamento da União e ajuda a fiscalizá-lo. Outra lei de grande importância que deve ser cumprida pelo prefeito é a de número 8.666, de 1993. Ela estabelece que, para executar obras públicas, o prefeito deve contratar quem oferecer o menor preço. Essa escolha tem que ser realizada por meio de licitação, ou seja, quando planeja construir uma praça ou uma quadra de esportes, por exemplo, o administrador publica um edital para a tomada de preços. E aí muitas empresas entram na disputa. Quem oferecer o menor preço leva. Mas é possível saber se o processo foi transparente mesmo? O economista e pesquisador Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, conhece bem esse tema e narra uma fórmula que, segundo ele, é bastante eficaz nessa fiscalização.
Da Constituição de 88, em que você destinou recursos assim, definiu repasses de recursos para os municípios, eu tinha uma dúvida que era como que você controlaria isso, né? E o cidadão comum não tem possibilidade de acompanhar, realmente fiscalizar. Mas foram constituídos os tais conselhos municipais. E eu tinha dúvidas sobre se funcionariam tais conselhos, que era o Conselho de Saúde, Conselho de Previdência, etc. E aí, nessa ocasião, eu fui fazer uma palestra em Santos, a convite do prefeito de lá, e descobri que eles tinham uma série de conselhos funcionando perfeitamente. Então, eu sempre acreditei que é possível você exercer um esquema de fiscalização e tudo mais sobre as aplicações dos municípios a partir dos tais conselhos.
Mais adiante, voltaremos a falar sobre a participação da sociedade na fiscalização das contas e do cumprimento das leis por parte das autoridades. Prefeitos devem ficar atentos e a população também para a execução da Lei número 4.924 de dezembro de 96. É a Lei do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. É esse dinheiro que possibilita a educação de milhares de crianças Brasil afora. O controle de toda a quantia passa diretamente pelas mãos do prefeito. Quem fiscalizava o uso desse dinheiro eram as delegacias regionais do Ministério da Educação, mas elas foram extintas. Então, mais uma responsabilidade para o cidadão. E é exatamente sobre o Fundef que muitas prefeituras andam tropeçando na lei. O descumprimento da legislação que direciona a aplicabilidade do dinheiro é causador de um sem número de processos nos tribunais de contas. E agora nós vamos falar sobre a mais famosa, se é que se pode dizer assim, das leis que já foram criadas para disciplinar a administração dos gestores públicos. Trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sancionada em maio de 2000, ela obriga os administradores a gastarem apenas se tiverem dinheiro para isso, ou seja, para cada despesa prevista, terá que ser apontada uma fonte de receita. E mais, não pode ser comprometido mais de 70% do orçamento com folha de pagamento, isso para não sufocar os investimentos públicos. E para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, não tem sido fácil para os prefeitos. A gritaria é geral. Eles reclamam da limitação dos gastos e querem mais flexibilidade. Sobre esse assunto, eu converso com o professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
Eu acho que as reclamações são naturais. Elas expressam uma preocupação com a dificuldade que os governantes enfrentam para ampliar os seus investimentos. Não é o momento adequado para que se discuta a revisão na Lei da Responsabilidade Fiscal. Acho que isso é uma das poucas conquistas importantes que o Brasil registrou nos últimos anos. Acho que é importante que o espírito da lei seja preservado. Se for possível fazer alguns pequenos aperfeiçoamentos para que isso viabilize a ação dos novos prefeitos e governadores, esse é um caminho que precisa ser discutido amplamente aqui no Congresso Nacional.
Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo. Na volta falaremos mais sobre a participação popular na fiscalização dos prefeitos. Até já!
15 minutos de cidadania. Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619 e você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
Está na hora do brasileiro mostrar que tem valor lá fora. Se você ou sua empresa possuíam investimentos a partir de $100 mil no exterior em 31 de dezembro de 2004, faça sua declaração de capitais no exterior. Ela é obrigatória e muito importante para a compreensão da nossa economia. Ajude a economia brasileira a ficar cada vez mais forte. Declare até 31 de maio pelo www.bcb.gov.br e evite multa. Banco Central do Brasil.
Rádio Câmara Serviço.
Os motoristas devem prestar atenção. A partir desse ano, os tradicionais extintores de incêndio DC deverão ser substituídos pelo novo extintor ABC. Os carros produzidos desde o começo de 2005 já estão saindo das fábricas com o novo modelo. A diferença entre os dois é simples. Enquanto o extintor antigo apaga princípios de incêndio somente em combustíveis líquidos e materiais elétricos, o novo extintor combate também o fogo em estofamentos, pneus, painéis, tapetes e puxadores. A troca foi estabelecida pelo CONTRAN, que justifica a decisão pela maior eficiência do novo produto. O prazo para a substituição segue a validade do extintor atual. Assim, o motorista só terá de comprar um novo extintor quando o antigo perder a validade.
Rádio Câmara, a rádio da cidadania. 15 minutos de cidadania.
De volta com o último bloco do 15 Minutos de Cidadania, que hoje está falando das leis criadas para serem cumpridas pelos administradores públicos, no nosso caso, os prefeitos. E quando o assunto é ficar de olho aberto e cobrar transparência, a mobilização popular já está fazendo diferença. Em Ribeirão Bonito, cidade de 11.800 habitantes no interior de São Paulo, a comunidade está unida nesse propósito. Lá foi fundada a organização não-governamental Amarribo, Associação de Moradores de Ribeirão Bonito. Nós conversamos com o Josmar Verilo, que é o presidente da ONG. Ouça o que ele nos conta do resultado.
A experiência da Amarribo é uma experiência bem sucedida nesse processo de combate à corrupção. Nós fundamos uma ONG, quer dizer, nós somos filhos da cidade que estávamos vivendo fora, né, uma cidade pequena de 12 mil habitantes, e ao longo de 15 ou 20 anos nós vimos a cidade deteriorar muito, né, a saúde, a infraestrutura, tudo isso aí. E a população cobrava a gente que estava fora tal para fazer alguma coisa pela cidade. Então aí veio a ideia da ONG, nós formamos a ONG para ajudar a cidade com projetos de educação, de recuperação, tudo. E aí, em 2001, nós nos deparamos com o problema da corrupção. E aí tivemos que tomar uma decisão no conselho da ONG, né? Ou enfrentamos o problema da corrupção ou deixamos de lado e vamos tentar fazer o que a gente pode. Então lideramos um processo que culminou com o afastamento do prefeito, né? E na via judicial também diversos processos estão correndo, porque comprovou-se os desvios, né? Eles foram comprovados. E nós começamos a receber pedidos do Brasil todo de ajuda, né? Na minha cidade é a mesma coisa, tal. Essas leis de transparência, elas já existem no país. Elas não são cumpridas. A partir do momento que a gente exige o cumprimento das leis, a fiscalização se torna muito fácil. E um fato interessante que indica que nós fomos bem sucedidos lá, a partir do momento que se parou os desvios, esse mandato, agora o prefeito está terminando com dinheiro em caixa na prefeitura.
A Associação de Moradores de Ribeirão Bonito está fazendo escola pelo país. No Recife, a comunidade resolveu se organizar para fiscalizar o cumprimento de leis que os prefeitos têm que observar para dinamizar o turismo. Por lá foi fundada a Associação dos Amigos de Boa Viagem. Eles firmaram parceria com a Auditar, instituição que reúne auditores de tribunais de contas da União para desenvolver um trabalho de orientação a outras ONGs no Brasil que estejam interessadas em mobilizar as comunidades a fiscalizarem suas prefeituras. Claro que esses são apenas exemplos para ilustrar a importância de se fiscalizar o cumprimento de leis por parte dos prefeitos. Nossa dica é que você se junte à Associação de Moradores, procure informações sobre as contas da e observe se leis simples, como a que obriga a divulgação das obras públicas, estão mesmo sendo cumpridas. O 15 Minutos de Cidadania de hoje fica por aqui. Dentro de duas semanas estaremos de volta com um novo tema. Entre em contato com a gente, radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. 15 Minutos de Cidadania teve a apresentação de Jairo Ribeiro, produção de Jonas Viana, edição de Ana Del Monte, sonoplastia de Caleb Pacheco. Um abraço e até a próxima.